Entre Pontes, o podcast com pontos e pontos de vista sobre saúde mental.
Fala-se muito pouco sobre o luto até o luto entrar nas nossas vidas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 8º episódio da 2ª temporada do podcast Entre Pontes, comigo, Dora Santos Silva, o José de Almeida Brites e a nossa convidada, Márcia Amorim.
Bem-vinda, Márcia. A Márcia Amorim é terapeuta do luto e autora do livro Há Vida no Luto. É licenciada em Serviço Social e tem especializações em aperfeiçoamento do processo de luto e em prevenção e intervenção em luto prolongado. Foi diretora de uma IPSS, onde acompanhou pessoas na iminência da morte. Em 2015, fundou a Academia do Luto, onde dinamiza cursos certificados para profissionais que pretendam trabalhar com pessoas enlutadas ou mais perto da finitude. Obrigado por estares connosco, Márcia.
Para mim é que é uma grande alegria, agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
Márcia, bem-vinda novamente e vamos começar pela tua história.
Ok.
Hoje ajudas quem está de luto, mas há aqui uma ligação à tua infância porque sofreste de... E agora não sei se vou dizer bem, tanatofobia da morte. Conta-nos como surgiu, como conseguiste superar esse medo irracional.
Exatamente, a tanatofobia é a fobia da morte. Ela surgiu em tenra idade e foi uma problemática por si só complicada. Portanto, eu fui uma criança bastante desafiante para os meus pais e tive todo o apoio psicológico. E na altura, estamos a falar há 40 anos atrás, 30 e muitos anos atrás, não se falava tanto sequer em pedopsiquiatria. Portanto, era psiquiatria pura e dura. Tive todo esse acompanhamento e foram importantíssimos para que essa fobia fosse tratada. Mas confesso que, acima de tudo, foi a minha vontade de estudar sobre o tema, sobre o que é isto de perder, este medo de perder, e levou-me para os caminhos do luto, para os caminhos de como é que nós vivemos as perdas, que realmente esta fobia acabou por ficar serena e hoje fazer disto a minha área. Então eu acho que, na verdade, embora eu esteja nesta área profissionalmente há uns 20 anos atrás, eu acho que estou nela há muitos mais, porque a minha vida me levou precisamente para aqui, para eu serenar este grande medo. Eu acabei por ter que o estudar e isso fez-me sentir cada vez mais um peixinho aqui nesta área tão delicada e que temos que ter muito respeito por ela também, não é? Porque mexe aqui em assuntos bem delicados.
Falar sobre a morte, uhum, é algo que ainda confunde muito as pessoas, não é?
Sim.
Consegues-nos dizer essencialmente o que é importante quando falamos sobre a morte?
Bem, eu creio que o importante é talvez não ter medo de falar dela. Acho que as pessoas pensam que a morte nos ouve e nós podemos falar da morte à vontade. Eu estou certa que a morte é surda, como uma porta. Podemos falar dela tranquilamente. Aliás, eu acho que devemos, porque quanto mais nós falamos sobre ela, mais recursos nós criamos em nós mesmos, na nossa família, no nosso meio, para que quando ela chegar, porque ela vai chegar, nós consigamos lidar um pouco melhor. Talvez nunca estejamos prontos, talvez nunca consigamos dizer eu quero que ela venha, não é? Ou não devemos, ou não deve ser por aí, porque há trabalhos que, enfim, devemos de querer viver e ter alegria e sentido de vida. Mas quanto mais nós falamos sobre este tema, mais construímos esses recursos. Então, eu acho que é importante falar sobre a morte, é importante desconstruir todos os mitos que estão à volta do que ela deixa, do rastro que ela deixa, de como nós ficamos quando ela passa, mas com abertura, porque é um tabu tão grande, é tão difícil falarmos sobre isto, seja com as crianças, porque são muito pequeninas, seja com as pessoas mais velhas, porque já perderam muito, seja com pessoas com algum tipo de necessidades especiais. Portanto, é um tema que sabemos tão pouco sobre ela e não vamos saber. Eu estou também certa que nós não temos que saber tudo sobre a morte. Ela também se quer misteriosa, ela quer-se assim, com este ar de não podem saber tudo de mim. E claro, cada um cria as suas interpretações e os seus significados em torno dela, mas é importante falar sobre ela, porque é isso que nos vai dar mais competências para lidar. Eu às vezes reparo, não sei se vocês concordam, Eu reparo em duas coisas. A primeira coisa é que eu acho que há pessoas que não sabem como morrer. Vivem como se não fossem morrer. São aquelas pessoas que comem demais, bebem demais, reclamam demais, fumam demais. Elas acham que não vão morrer. Elas vivem como se não fossem morrer. Empurram a morte literalmente. Esse é um ponto que eu reparo. E acho que essas pessoas, lá está, era bom falar da morte com elas, explicar-lhes que é ótimo viver, mas também porque a morte vai chegar. Esse é um ponto. O outro ponto que eu reparo é que eu encontro todos os dias pessoas que dizem-me assim: eu nunca pensei que ele fosse morrer. Eu nunca pensei que o meu pai fosse morrer. Eu nunca pensei que o meu filho fosse morrer. Ou seja, são pessoas que realmente não falam do tema da morte. E a verdade é esta: todos nós vamos morrer e todos nós vamos perder alguém que amamos muito. Então, o que importante é o vosso podcast e trazermos esta conversa aqui hoje para que se fale abertamente deste tema, porque não é por falarmos da morte que ela vai surgir. Ela vai surgir porque faz parte da vida. Também não é o contrário da vida. Ela faz parte da vida. Não é possível existir vida sem morte. A menos que esteja por aí o primeiro imortal. Não sei.
Pois, também não sei, também não consigo responder a isso. Eu tenho aqui no meu colo o teu livro, uhum, não é? Que é A Vida no Luto, não é? Em que está a vida depois do riscado, não é? Explica-nos lá, porque introduzimos aqui o tema da morte, mas o importante aqui é também trabalharmos a questão do luto.
Sim.
Como é que isto se faz?
Ora, então, o luto, o que é o luto? O luto não acontece só por morte, mas pode acontecer também por morte, principalmente então quando esta perda desta pessoa ou de um animal de companhia também nos traz muita dor e sofrimento. Se traz dor e sofrimento, se é uma perda significativa, então configura aquilo que está considerado como conceito de luto. E sim, é importante, como diz o título do livro, que neste processo de estar a aprender a viver sem aquela figura aqui presente, fisicamente disponível para nós, que nesse processo haja vida. Haja vida, haja vida para quem está a viver e que os outros que estão à volta, que não estão de luto, mas que estão ao nosso lado porque fazem parte do nosso emprego, da nossa escola, são nossos amigos, também nos ajudem a viver este tempo de luto. O luto não deve ser aqui um interregno na nossa vida. Agora estou de luto, não vivo, depois quando o luto terminar eu volto a viver. Não, deve haver vida. Mas para que haja vida no luto, creio que tem que haver conhecimento também do que é o luto, conhecermos-nos, permitirmos-nos viver toda essa experiência do luto, que traz tantas coisas desafiantes. O luto está considerado por muitos especialistas como a experiência mais dolorosa e estressante que o ser humano pode experimentar. Então, isso quer dizer que traz por si só emoções muito complexas, traz uma desorganização cognitiva também, pode ser muito complexa, as nossas rotinas mudam, o nosso sistema de valores muda, tantas coisas alteram, precisam de adaptação, de novas reconfigurações, que se nós também não nos permitirmos conhecer isso e ir abaixo quando temos que ir abaixo, mas depois também tentar nos reorganizar para seguir com a vida, se nós não fizermos isso, a vida realmente para. O luto não é uma doença, mas pode-se transformar numa doença, não é? Que está bem identificada, é a perturbação de luto prolongado. Então, antes de chegarmos aí, importa cuidar, importa que haja vida neste processo de luto. Daí esse título, daí também esse risco, aí no depois, bem dourado, porque é preciso também pôr ouro nesta experiência do luto, pôr ouro no sentido de cuidar, de nutrir. O luto, eu acho que é uma experiência extremamente mimalha. Nós temos que dar atenção. O luto é a criança no supermercado à frente da prateleira dos chocolates e das gomas a pedir atenção. Nós temos que dar atenção ao luto, àquilo que ele nos traz, porque, claro, se perdemos alguém ou algo numa situação que não por morte, pela qual nós tínhamos uma ligação muito profunda, o nosso mundo assumido ruiu, a nossa segurança deixou de estar disponível, é natural que muitas coisas mudem em nós. E então é preciso cuidar. O luto é uma experiência que tem vida e deve ser cuidada.
Tu falaste agora da morte, que deve ser encarada como uma criança.
Sim.
E eu estava aqui a pensar como é que se fala da morte a crianças, não é? Porque, por exemplo, o meu filho tem 9 anos, a primeira perda que sofreu foi um cão.
Sim.
E ele, naquele dia, parece que não ligou, não tinha ligado muito e eu fiquei
descansada
e não falei mais no assunto. E de repente, passado uns dias, do nada, ele vê um cão e chora durante horas. E eu reprimi-me e pensei, bolas, eu devia ter falado com ele. Depois, entretanto, perdeu o avô também e outro animal de estimação. Mas isto para dizer que os adultos tendem ou a esconder ou então a falar de uma forma que eu acho que as crianças ainda não têm a capacidade para compreender. Como é que as crianças, pela tua experiência, percepcionam a morte em diferentes alturas, não é? Desde os 3 ou 11 anos?
Qual? Sim, sim, sim. Bem, há vários pontos aí, não é, Dora? Porque, reparem, a morte mudou de lugar. Nós somos os 3 de um tempo em que se morria em casa, certo? Morria-se em casa, havia toda a comunidade, toda a família, todo o meio, os vizinhos acabavam por participar ali na morte. A morte tinha um lugar específico na comunidade e na família. Isso fazia com que as crianças também fossem incluídas com muita regularidade na morte, no processo de morrer, nos rituais fúnebres, nos dias seguintes. Entretanto, por vários fatores que todos conhecemos, pelo desenvolvimento da própria ciência, da medicina, a morte mudou de lugar e passou a ser no hospital, entretanto em algumas instituições, cuidados de continuidade, cuidados paliativos. Agora está-se a tentar fazer o percurso ao contrário, com os cuidados nos domicílios e devolver a morte ao lugar sagrado, que se calhar então há de ser a família. Portanto, neste percurso todo da morte a andar a mudar de lugar, as crianças também vão mudando. E a nossa visão e a nossa forma de falar sobre a morte às crianças também acabou por mudar. Hoje, o que se repara é que se evita falar da morte às crianças, não é? Ao contrário do que acontecia no nosso tempo, em que estávamos lá, assistíamos e podíamos nos despedir, eu pelo menos lembro-me perfeitamente de coisas assim, hoje evita-se. E claro, isto é um bocado estranho, porque repara, nós queremos as crianças super inteligentes, queremos as crianças mais espertas de todas, pagamos as melhores escolas, os melhores explicadores, as melhores atividades, damos acesso ao bom e o melhor, mas depois queremos que elas não notem que o avô morreu. Queremos fazer
mas
que esteja
tudo... Mas eu acho que às vezes, e desculpa estar a interferir agora no teu raciocínio, mas eu acho que às vezes também é mais no sentido de proteção.
Proteger, é
de proteção.
A base é essa.
Porque as próprias famílias não têm base para falar sobre isso. Como disseste há bocado e muitíssimo bem, isto não é um tabu e que precisa de ser desconstruído, porque há ideias que são crenças que não se sabe muito bem o que é que vamos fazer. Um bocadinho como a questão da sexualidade.
Exatamente.
Não é? Que entramos aqui...
Bem paralelo.
Num campo que é muito difícil e às vezes os próprios pais... Os educadores têm muita dificuldade em. Eu percebo, e também é importante, e aqui eu utilizo e introduzo a questão da psicologia, das diversas fases desenvolvimentais. Tu dizias, Dora, as crianças. Claro que a forma como eu falo com uma criança não pode ser a mesma como eu falo com um jovem, não é? Porque há uma maturidade cognitiva, há um conjunto de estratégias que já existem, há uma experiência vivida que nós temos que também saber com quem é que estamos a falar e adaptar o nosso discurso em função daquilo que é a idade da própria criança ou do próprio jovem ou do próprio adulto, não é? Muitas vezes também temos aqui, e a Márcia dizia exatamente isso, às vezes é como é que vamos transmitir a informação de que alguém morreu, não é? E não há ninguém que consiga dizer que, olha, vai, melhor a receita é fazer isto. Nós temos que gerir.
Adaptar à idade e à etapa de desenvolvimento da criança. Talvez o
Mas
único
dizer
segredo...
sempre, achas que é dizer sempre, é a premissa?
Dizer sempre a verdade, linguagem clara, simples e adaptada. E adaptada, sempre adaptada. Se dissermos a uma criança de 3 anos que não respira, que o coração não bate, que não vai voltar, ela não compreende estes conceitos, porque ela não compreende totalmente ainda o conceito da irreversibilidade, da causalidade e da universalidade, que são os conceitos da morte. Então nós temos que adaptar a cada criança. Talvez com 9 anos já comece a existir aqui alguma maior capacidade para compreender estes conceitos, ainda que com 9 anos estamos no início de uma nova etapa. Aos 12 já se começa a entender mais. Portanto, sempre adaptada, mas com uma linguagem clara E mais do que isso, eu acho que é disponível, ficar disponível para que as crianças coloquem questões complexas. Eu acho que também é um bocadinho isto. Nós podemos ter algo... Primeiro queremos proteger, obviamente, acho que a base está aí, os pais, os educadores, os professores, seja quem for, queira proteger a criança, claro. Mas depois também há algum receio da parte de alguns adultos das perguntas que a criança pode colocar.
Sem dúvida.
Não é? E então...
E eu próprio não sabia responder.
Pois, e aí é que eu sugiro, se me permitem uma sugestão, eu diria, dizer à criança, olha, eu não sei. Quando a criança perguntar qualquer coisa como... E agora o avô, como é que faz quando quer ir à casa de banho? Ou as unhas crescem? Ou o avô faz anos? Que idade é que o avô tem agora? Talvez um adulto possa ser apanhado de surpresa com perguntas destas ou outras até ainda mais complexas. Isto são perguntas normais que as crianças colocam. Dizer, eu não sei. Mas eu vou saber. E quando eu souber a resposta, eu venho a te dizer. E o adulto, como responsável que é, deve ir ler, estudar, perguntar, falar com alguém, informar-se, para adaptar a linguagem à idade, à etapa daquela criança e à dúvida que ela apresenta. E depois, olha, lembras-te daquela pergunta que no outro dia me colocaste, que eu te disse que não sabia a resposta? Olha, eu já sei. É isto, isto e isto. E a criança deve sentir que, neste assunto que é tão delicado, este adulto que ela procurou, o pai, a mãe, o professor, o psicólogo, seja quem for, é com ela que eu tenho as respostas. Sempre que eu tiver uma dúvida, é ela que eu devo procurar, porque ela tem as respostas para mim. Se isto não acontecer, vai acontecer outras coisas, que é pesquisar na internet e vai encontrar coisas que podem não ser adequadas à idade dela, pode falar com outras crianças, naturalmente, que o vai fazer, e poderão fantasiar muitas coisas, e eu, como alguém que tive tanatofobia, sei o que é isso. Portanto, estas fantasias que se criam em torno da morte, do morrer, do que é isto. Então, linguagem clara, simples e ajustada é o segredo para falar com crianças e estudar um pouco, ler um pouco sobre o que é que podemos dizer.
Sim. E deixa-me dar aqui mais uma informação que é relevante, porque isto também, nós também temos o nosso traço personalidade, não é? Isto também tem impacto em função daquilo que é a tal fase desenvolvimental que a pessoa se encontra. Também há depois de todo um fator interno, porque aqui falamos muitas vezes de fatores externos, de como é que vamos comunicar, até podemos ser ótimos comunicadores e a própria criança ou jovem não estar suficientemente adaptada para receber aquela informação e depois, do ponto de vista emocional, tem um impacto, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista comportamental, relacional, enfim, há um impacto muito extremo na vida destas pessoas que recebem estas notícias. Por isso é que muitas vezes tem que haver uma ponderação muito grande, não é só a forma como comunicamos, é também do ponto de vista da própria experiência vivida, da característica do traço de personalidade da própria pessoa que está a receber a informação. Por isso é que é tão difícil.
Talvez pegando nisso, possamos até dizer outra coisa, acrescentar, que é não esperar que a morte chegue para falar destas questões. A natureza está cheia de exemplos. As folhas caem porque estão secas. A criança está a brincar com a bicicleta em cima da relva. A relva está a morrer, está a partir. Morre o peixinho. Vamos na estrada, infelizmente encontramos um animal morto. Portanto, a natureza, nem precisamos ir até aos animais, pode ser uma coisa mais agressiva. As flores, as plantas que temos em casa ficam doentes, secam, morrem. É uma maneira de trabalhar sobre a doença, sobre os cuidados na doença, sobre a possibilidade da morte. Portanto, não precisamos de esperar que a desgraça aconteça e depois termos que lidar com o desconforto todo que isso traz e aproveitar estes exemplos simples. Eu acho que a natureza é a melhor maneira de explicar a vida.
Mas aqui, permitam-me, aqui há uma coisa que é, há o medo da morte, mas há o medo da perda também, não é? Porque vou só dar este exemplo. Quando o avô do meu filho morreu, ele passou, dizia muitas vezes, tu vais morrer.
Claro.
E eu pensava, e agora o que é que eu lhe respondo? Digo que não sei, porque posso morrer amanhã? Ou digo não te preocupes? Eu dizia não te preocupes. Porque há este medo da perda.
Claro. O mundo dessa criança ficou abalado. A estrutura que existia foi abalada. E é importante dar essa segurança. Eu estou aqui, eu gosto muito de ti, está tudo bem. Devolver, dar estas frases até que dão esta segurança emocional... para que a criança, quando não estiver até ao seu lado, ao lado do adulto, possa recordar e sentir-se segura, adaptando sempre à idade dela, mas sim. Ora, mas, não sei, pode ser uma resposta que traga dano a essa...
Claro.
A uma criança. Claro.
Porque vai trazer dúvida, não é uma resposta... Claro. Não sei, não é uma resposta que se consiga...
Que muitas vezes os adultos dizem, não me chateias com isso agora, não estejas sempre a perguntar, para que é que estamos sempre a falar disto? E se a criança pergunta, é importante responder. Ou pelo menos dizer, eu não sei agora, mas eu vou ver. Eu vou me informar e depois eu venho te dizer. Porque é normal, se a criança ouve tantas vezes, não sei, não me chateias com isso, ela vai perguntar, vai deixar de perguntar ou vai perguntar ao outro lado. E é uma grande oportunidade esta para ensinar sobre a vida, não é? Sobre a vida.
Uhum.
Porque isto não vai acontecer só ao vizinho, vai acontecer também na nossa casa.
Márcia, mas há pouco tu estavas a falar da morte que mudou de lugar.
Sim.
E eu acho que a morte está muito ligada à noção do tempo, não é? Ou seja, muitas vezes quando perdemos alguém, o que nos dizem é: daqui a um tempo a dor já é menor, isso com o tempo desaparece, tens é que te seguir em frente, não é? Ou então sentimos que toda a gente está a seguir em frente menos nós, e parece que há uma pressão para esquecer, não é? E na tua experiência, como é que a pessoa enlutada, não é, deve conviver com o tempo, ou a ausência, ou sei lá, como é que ela deve incorporar a saudade, no fundo, que é uma emoção positiva, pelo que eu li no teu livro.
Sim, sim. Existe muito essa pressão do tempo, é verdade, as pessoas... põe muita responsabilidade na pessoa enlutada e dizem-lhe muito que... dizemos todos, não é? Um pouco a sociedade faz isso, de que tens que te despachar, tens que ficar melhor. A verdade é que o luto tem um tempo próprio e não é o tempo do nosso relógio, não é o tempo da nossa agenda. Ele tem um ritmo diferente. A pessoa, quando está em luto, deve fazer esse processo ao seu ritmo e, portanto, esse ritmo não é o mesmo do tempo em que estávamos com aquela pessoa aqui, por exemplo, ou com aquele animal aqui. Então, é um ritmo bem distinto. Essas frases que se dizem, eu acho que são mais para a pessoa que não está em luto tentar dizer qualquer coisa, para ver se ajuda, mas, na verdade, podem colocar pressão a esta pessoa que está enlutada, sentir, já devia estar melhor, se me dizem isto, eu já devia estar de outra forma, eu já devia de ser capaz de ir trabalhar, de cuidar de mim, de fazer as minhas coisas, já devia estar de outra maneira. Quando? Talvez sim, mas talvez ainda precise um pouco mais de tempo. O tempo no luto é só uma variável, mas há muitas outras que ajudam a melhorar, a recuperar. O tempo é importante, claro. Vamos pensar assim: eu perdi alguém muito importante. Se no espaço de 6 meses eu continuar exatamente igual como estava no início, com o meu funcionamento diário comprometido, com muita dificuldade em integrar a perda, com as minhas rotinas completamente desestruturadas porque perdi aquela pessoa, naturalmente aqui o tempo é uma variável que nós temos que considerar, porque 6 meses, 12 meses, por exemplo, é um tempo razoável para que haja aqui alguma manutenção. Mas também não existe um timing que nós possamos dizer assim. Também é uma coisa que as pessoas dizem muito: já passou um ano, já devias estar melhor. Para algumas pessoas, um ano é um tempo ajustado para estar de outra forma, mas há pessoas que 2 anos, por exemplo, é muito pouco. Porquê? Porque a relação tinha características muito específicas, ou porque a circunstância em que se deu a morte foi muito complexa. Há circunstâncias de morte que são fatores de risco e por isso também dificultam o processo de elaboração do luto, ou porque a própria rede, o próprio meio não apoiou, desautorizou o luto, não foi capaz de acolher devidamente. Isso também influencia o processo do luto e as próprias características da pessoa enlutada. Se tem antecedentes psiquiátricos, se tem ideação suicida, se tem perdas do passado que estão a influenciar as do presente, as próprias estratégias e recursos que ela tem para lidar com situações complicadas, como perder alguém importante. Portanto, são muitos os fatores e no meio deles também existe esta variável importantíssima, que é o tempo. Mas não é a única. O tempo é muito importante, mas conscientes de que o meu tempo é diferente quando eu estou de luto. Sabes, Dora, Eu acho que às vezes, eu sei que a sociedade exige muito, mas às vezes somos nós mesmos, quando estamos de luto, que nos exigimos. Eu queria já estar bem, eu queria já ser capaz, eu queria ser a mesma Márcia que era quando aquela pessoa estava aqui. E na verdade, eu é que não respeito o meu tempo.
Uhum.
E é muito importante nós também respeitarmos o nosso tempo. E percebermos, aprender a viver, existir agora sem aquela pessoa aqui, é difícil, leva tempo. Eu vou ficar melhor, mas leva tempo, o meu tempo. E talvez eu tenha tido uma perda no passado, que até foi bem rápido. Eu recuperei, fiquei mais organizada, mais rapidamente, e esta leva mais tempo e está tudo bem. Porque as perdas, também nunca vamos encontrar nenhum luto igual. Quer nos outros, quer em nós mesmos, não é?
Uma das questões que eu ouço muito em consulta é quanto tempo é que o luto dura?
E essa é uma pergunta tão difícil de responder, como se nos perguntassem quão alto está o acima. Não temos uma resposta, não é? Nós não temos uma resposta pronta. Porque é um processo absolutamente individual. É um processo relacional, mas também é um processo individual.
Mas depois há outra coisa, Márcia, uhum. que é, nós temos guidelines que uhum. nos dizem assim, que se tiveres o comprometimento funcional da situação do dia-a-dia. Se já passaram 12 meses,
certo.
Então já não estás no luto dito normativo. Normal e passa para o patológico. E as pessoas vão às inteligências artificiais,
verdade.
Perguntam e depois chegam ainda mais destruturadas do que efetivamente porque estão a achar, e é um bocadinho aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Porque depois precisam de mais tempo, por isso é que às vezes também tem que haver aqui uma definição clara do que é, e aí que entra a ajuda psicológica, especializada, certo. Naquilo que é eventualmente o trabalhar o luto com
um bom diagnóstico para poder perceber o que é que está aqui em causa.
Isso remete-me para aquilo que era a questão que eu te queria fazer, que é, uhum. em termos de metodologias, em termos de práticas, de processos, porque tu tens a academia desde 2015.
Sim.
E trabalhas com estes especialistas, o que é mais difícil de desconstruir em termos da ideia do luto?
Eu acho que é um bocadinho isso, e a questão das fases, não é?
As fases do luto.
As fases. E hoje, se escrevermos no Google luto, em vez de aparecer a Academia do Luto, vai aparecer as fases do luto. E há um esforço enorme, do ponto de vista até da literatura, do ponto de vista científico, na área do luto, para dizer, já não, esta perspectiva das fases está desatualizada. Ela é importantíssima na história do luto, mas está desatualizada. O indivíduo é individual. Portanto, ele vive o luto como uma experiência individual. E as fases não é um termo sequer adequado para utilizar. Só que as pessoas essa parte não leem. E então ficam agarradas a estes chabões. Eu estou em negação, eu estou em raiva, eu já devia estar melhor, a sociedade diz-me que eu devia estar melhor. E isso compromete todo o percurso, compromete a relação que elas têm com os filhos, compromete a relação que têm com o agregado familiar, compromete a relação com o trabalho. Porque acabam, e mais essa pesquisa que falavas muito bem da inteligência artificial, que acaba por enumerar só, e as pessoas apropriam-se dessas palavras e fecham-se na bolha da dor, e não aceitam tanto que esta dor ninguém a vai tirar. Nós não estamos a falar de uma dor, embora o luto tenha uma expressão física muito grande, o nosso corpo sente muito a falta daquela pessoa, até porque era com o corpo que nós comunicávamos, abraçávamos, tocávamos, beijávamos aquela figura, aquela pessoa, por exemplo. O corpo sente muito que nós perdemos aquela figura. Mas há dores físicas que nós tomamos um comprimido e ficamos bem. Esta dor do luto é uma dor diferente, não é? É uma dor do coração, acima de tudo. É uma dor, uma coisa muito interna, uma coisa muito própria. E fechando-me nestas fases, fechando-me nesta pesquisa, nestas ideias que estamos a identificar, a pessoa depois entende, ninguém me pode tirar esta dor. E tem razão, porque ninguém lhe a pode tirar, mas podemos aprender a viver com ela, para sermos funcionais, para continuarmos a nossa vida minimamente estruturada. E às vezes eu vejo as pessoas muito fechadas, ou então a desvalorizar muito o luto. Achar que tudo é luto. Também reparo muito nisso, o oposto. Achar que tudo é luto. confunde-se tristeza com luto com muita facilidade. E ai, eu estou de luto. Mas depois vamos saber, e na verdade não é, é tristeza. Porque o luto, embora seja um tema que está, que é tabu, eu noto nos últimos 2-3 anos, de repente começou-se a falar muito mais.
Fala-se muito só a fazer o luto de uma relação que terminou, é, por exemplo.
É? E pode ser, como pode ser só tristeza e uma série de sintomas característicos de quem perde, mas não configurar luto. Mas digo, quando digo isto, Dora, digo até, acabou o ano, vamos fazer o luto do ano 2025. Para mim que estou de luto, porque perdi alguém, ouvir alguém a utilizar este termo, eu ouço isto, dói-me. Porque estão a utilizar um termo indevidamente, quando o luto é uma experiência muito complexa. E dizer, vamos fazer todos o luto agora de 2025. Não, não é uma experiência que me tenha trazido dor e sofrimento. Portanto, não podemos utilizar o termo de luto por tudo e por nada também.
Mas há uma tendência a banalizar os conceitos.
Isso é uma
clarividência que nós vimos hoje, século XXI. Banaliza-se tudo. Não é? E essa questão que estás a dizer acaba por ser exatamente uma emoção, que é uma tristeza, que é natural.
Normal,
que o ano não correu bem. Estou triste porque o ano não correu bem, estou desejoso que venha o próximo, para, na verdade, ter outros objetivos e ter mais felicidade. Mas o luto já é um termo que é mais...
É um conceito bastante estruturado.
Oh, Márcio, eu queria colocar-te outra pergunta, até porque muitas pessoas passam por isto, que é, qual é o papel de um terapeuta do luto quando o luto começa antes da morte? Ou seja, nos casos em que as pessoas estão na iminência da morte, ou nos casos em que há doenças terminais ou doenças oncológicas... Aqui, qual é o processo e qual é a intervenção de um terapeuta do luto?
O terapeuta do luto não é um profissional que tira a dor, não é, lá está, não é um profissional que pode prometer fechar ciclos ou curar, estes termos também que estão muito em voga, não é isso que o terapeuta do luto faz. O terapeuta do luto acompanha pessoas que perderam ou que estão na iminência de perder, como estavas a falar, e esse acompanhamento tem como objetivos reestruturar o dia-a-dia dessa pessoa, porque o funcionamento diário habitualmente fica comprometido, trabalha toda a sintomatologia de luto normativa, como a culpa, a raiva, a tristeza, a angústia, a saudade, portanto trabalha nesses campos e trabalha muito em parceria com a psicologia e com a psiquiatria. No caso do trabalho antes da morte, que normalmente até... Aí, se quisermos conceptualizar, chama-se luto antecipatório, que é o luto que eu vivo quando eu começo a perceber que vou perder o meu ente querido. É o luto antecipatório. Quando é o luto da pessoa que está a morrer, ela está consciente e orientada e percebe que está a morrer, chama-se luto preparatório. Ela está-se a preparar. O nosso trabalho aí é no sentido de facilitar que a despedida aconteça o mais harmoniosamente possível. Porquê? E aí temos muito trabalho. Portanto, estamos a falar de questões mais ligadas aos cuidados paliativos. Há muita conspiração do silêncio diante da morte. A maior parte das situações são assentes neste silêncio de não se falar sobre o que aconteceu, não nos despedirmos, quer porque... a família assim entende, ou porque a própria pessoa que está a terminar a sua vida, a ver a sua vida terminar, acaba por também assumir essa forma de lidar com a morte. Então o papel deste profissional, ou da enfermagem, ou da psicologia, ou do serviço social, ou da psiquiatria, da medicina geral, enfim, é facilitar que estes últimos tempos que temos sejam o mais harmoniosos possível, sejam o mais equilibrados sobre o ponto de vista de que esta família se está a despedir, facilitando assuntos como... o quanto gostam uns dos outros, o quanto esta despedida é dolorosa, mas aquilo que fica é assente no amor. Portanto, este género de trabalhos é aquilo que se faz, é o que faz o terapeuta de luto nesses contextos.
Uhum. Oh, José, tu há pouco levantaste uma questão, e tu, pela tua experiência enquanto psicólogo, não é, em consultório, que marcas é que tu identificas, ou seja, que marcas é que tem impacto na nossa doença mental ou em nós, de um luto, entre aspas, mal vivido? Ou seja, quando há um luto mal vivido, que marcas é que pode deixar no futuro?
Nós temos que analisar isto de várias perspectivas. E há aqui diversas faces que são importantes. O que a Márcia disse, obviamente, nós nunca estamos no mesmo patamar, temos que analisar. Mas do ponto de vista da psicologia, há aspectos emocionais, não é? Que são, na realidade, determinantes para percebermos qual o impacto que esta perda, que este luto está a ter na vida da pessoa, nomeadamente muitas vezes vem depois associado a questões mais cognitivas, pensamentos mais obsessivos, que eu não fiz o suficiente, e se eu tivesse feito, ou seja, uma autoculpabilização muitas vezes, como também foi dito aqui, que emerge. Do ponto de vista comportamental, que também é outro eixo que temos que analisar, muitas vezes ainda não foi dito aqui, a forma que as pessoas têm de se proteger é através de comportamentos aditivos, ou seja, começam a beber, começam a ter comportamentos de isolamento, do ponto de vista da relação com os outros, isolam-se, começa a haver abstinência, como foi dito, do ponto de vista de, se for mais jovem, escolar, se for do ponto de vista profissional, começa a haver absentismo em termos profissionais, ou seja, muita irritabilidade, ou seja, há aqui aspectos emocionais, cognitivos, comportamentais e relacionais que nós temos que avaliar para perceber que tipo de impacto é que isto está a criar efetivamente na vida daquela pessoa, que é para depois, estrategicamente, adaptarmos e conseguirmos trabalhar, obviamente, estas questões com a própria pessoa. Isso que é a nossa intervenção do ponto de vista psicológico, não é? Porque muitas vezes há também a ideia de que, ok, e tu, penso que foste tu que disseste a determinada altura, que não foste tu que disseste, é aquilo que as pessoas dizem,
sim,
não é?
Sim, sim.
Isso vai passar, sim. As pessoas, isso vais-te acabar por esquecer, isso é completamente errado. Quer dizer, eu nunca vou conseguir esquecer, aquilo vai fazer parte da minha vida a partir de agora. Eu vou ter que arranjar onde arrumar esta pessoa, porque ela foi tão significativa para mim, como a Márcia disse aqui, durante, eu tenho que arrumar em algum lado, e ela vai continuar a estar cá. Quando a dor deixar de ser tão intensa e eu conseguir funcionar no meu dia-a-dia, aí sim eu estou a fazer um luto saudável, quando eu conseguir voltar a ter prazer pelas coisas que tinha, que de repente deixei de ter, isolei-me dos meus amigos, da minha família. Muitas vezes também eu já tive casos em que as pessoas simplesmente, quando punham a mesa ao jantar, continuavam a pôr o prato para outra pessoa. Ou seja, e durante um período de tempo, e quando questionado, porque era importante. A pessoa sentia-se bem ao fazer aquele comportamento. E isto tem que ser gradual, tem que ser sistemático, mas que a pessoa, no fundo, consiga perceber, eventualmente, o que é importante para ela. Não é dizer, agora, vai retirar todos os retratos que tinha em casa, isso. Ou vai fazer... isso não funciona.
Tem que tirar a roupa toda, tem que desfazer tudo...
Não é funcional.
Não pode ir ao cemitério todos os dias, coisas
não.
Assim.
Porque as pessoas, cada um de nós tem as suas vivências, e nós, por mais que tentemos perceber, por mais que tenhamos uma avaliação clínica ajustada e adequada, nós vamos precisar sempre dar tempo e espaço àquela pessoa, e temos é que apoiar naquilo que for eventualmente as suas decisões, e isto é mesmo muito, muito importante, e se calhar é a maior mensagem que nós podemos dar para as pessoas.
Uhum. É respeitar o ritmo daquela pessoa. E quando queremos ajudar, perguntar como é que eu te posso ajudar, em vez de dar palpites.
Não é? São as tais frases que ferem, que tu dizes no teu Instagram, Academia do Luto, frases que aliviam e frases que ferem.
Sim, sim, sim. É isso que ajuda, é chegar à minha beira e dizer, Márcia, como é que eu te posso ajudar? Como é que hoje eu te posso ajudar? O que é que hoje eu posso fazer para aliviar um bocadinho o teu dia? Que às vezes são coisas simples, Dora. Às vezes é ir buscar o jantar, fazer o jantar, ir buscar os miúdos à escola, ir levar o lixo.
Ou simplesmente estares aqui.
Ou estares calado, exatamente, ao meu lado, sem me perguntares nada. Olha, fica a fazer-me companhia, mas sem me fazeres muitas perguntas. Ou deixa-me falar do que eu estou a passar. Deixa-me falar desta pessoa. à vontade, sem me dizeres para eu parar, sem me dizeres que eu estou sempre a falar dele. Eu preciso falar dele, eu preciso de contar a história. Eu sei que já contei 30 vezes, mas eu tenho a contar outra vez. Escuta, ouve só. E é muito difícil, as pessoas têm muita dificuldade em estar com pessoas que estão muito tristes. Eu reparo isso. Parece que custa estar com alguém que está em dor. Então usam essas frases. Não pode estar sempre a falar. Ele não ia querer que tu estivesses assim.
Márcia,
tanto isto.
Eu vou-te dar um exemplo. Nas aulas, eu faço sempre, no início, pergunto aos meus estudantes o que é que para eles é mais importante, que se tiverem que trabalhar com alguém que está, na verdade, numa iminência de um doente terminal, numa iminência de perder a vida no dia a seguir, e está alguém que lhe dói o dedo mendinho a dizer que o mundo vai acabar e a intensidade com que está a expressar as suas emoções é histriónico, é algo vivenciado. Eu pergunto aos meus alunos se eles tivessem que escolher, por alguma razão, não é? Porque não havia tempo para fazer tudo, quem é que eles selecionavam, quem é que eles trabalhavam primeiro? Com esta pessoa que é um doente terminal ou com alguém que está, obviamente, a expressar esta dor e este sofrimento?
O que é que eles respondem?
O que é que eles respondem?
O que é que eles respondem?
Eles respondem claramente com o doente terminal.
Pois é.
É a resposta que tu disseste.
Porque é difícil estar com alguém que está a sofrer muito e estar calado.
Como?
E saber estar calado. Ou quando falar, falar pouco e bem, com intervenções muito ajustadas, diretas àquilo que é importante. Não a tentar tirar a dor, não a tentar, vou-te dizer aqui uma coisa, que é isto que te vai tirar a dor. Não podes ficar assim, não é? Não podes estar triste. Já devias
estar
chorar,
melhor.
Não é? Como?
Não podes chorar.
Não podes chorar. Ele não ia querer que tu chorasses. Já chega de chorar. Tens de te animar. Quando às vezes é só importante isto, estar aqui à minha beira, quieta, quietinha, calada.
Deixa-me só dizer uma coisa. É que em ciência, uma das coisas mais difíceis para nós é a quantificação da dor. Porque não há nenhum instrumento objetivo que nós tenhamos que consigamos, na verdade, medir a dor. Porque eu não sei, quando a pessoa diz que está em sofrimento, eu não consigo ter instrumentos empiricamente validados, sim, que permitam avaliar o nível de dor. E só aí diz tudo daquilo que é o nosso cuidado, o nosso trabalho, que tem que ser diferenciador para aquele que está, obviamente, a demonstrar maior sofrimento.
Podemos pegar aqui noutra questão, que é, como não é possível quantificar, como não é possível mostrar propriamente esta dor, porque é uma questão muito interna, se nós aparentemente estamos bem, se aparecemos já bem, bem vestidos, com um banho tomado, apresentar, então aí é que não temos mesmo legitimidade nenhuma para estar em baixo.
Verdade.
Não é? Porque temos que estar mal vestidos, sempre faz treino, de chinelo. Então aí parece que talvez tenhamos mais atenção. O que não está certo. O que não está certo. Sabe Deus o esforço que nós fazemos às vezes, não é? Para sairmos de casa. Mas tentamos. E não é por isso que não merecemos ou não devemos ter também este colinho. O luto é muito sobre colo, não é, José? Eu acho, precisa de colo.
É.
Precisa muito de colo. Que as pessoas se permitam, fiquem. E outra coisa que eu reparo e me preocupa muito é que isto chega a um ponto que cansa. As pessoas ficam cansadas de nós quando estamos de luto. Ficam cansadas e começam a achar que isto é mais sobre a nossa relação de amizade. Ela era minha amiga, ela antes saía, ela ia ter comigo, ela aceitava os meus convites todos. Eu agora não aceito, como falámos, a questão do isolamento. Ou não me apetece tanto, ou não vou àqueles sítios porque está muito barulho. Não quero, seja pelo que for. E então ela já não é tão minha amiga, não é? E chega a um ponto em que as relações começam-se a misturar aqui as coisas. Isto não é sobre a nossa amizade agora. É sobre o que eu estou a passar.
Porque as pessoas também ficam doentes. Porque se nós trabalharmos só com a doença, se nós não tivermos cuidado, ficamos tão doentes como as pessoas que estão doentes.
Sim.
E precisamos de nos proteger.
Sim.
E por isso é que as pessoas depois fartam-se.
Pois
porque
fartam.
Eu já não consigo estar sempre...
porque, a falar do mesmo.
Exatamente. Porque
então
a conversa...
fartam-se a falar do mesmo.
Exatamente, é sempre o mesmo. Então eu já não consigo, não é, porque já sei paciência. Que já só de ver o número de telefone ou o nome no meu telefone daquela pessoa, eu já não atendo, porque já sei o que é que vai falar, já sei. E isto, lá está, é muito educacional. Precisamos de educar as pessoas que há um período, que é este período
que é importante, e que é importante.
Mas também nós não dissemos aqui, porque também há muita gente que se aproveita do luto.
Sim, claro. E a exposição do luto agora nas redes sociais também é, às vezes, ou seja, há uma sobreexposição do luto.
Sim, sim, é verdade que as redes sociais, lá está, têm o seu lado bom e têm o seu lado perverso, inesperado. E algumas pessoas acabam por se aproveitar, mas também vejo o outro lado, que é, talvez em meios pequenos e em grandes, não vou dizer só em meios pequenos, tudo estar nas redes sociais, tornar tudo muito público, muitas famílias sofrem muito pela exposição da dor delas, por se falar de quem, o meu ente querido já não é meu, é o nosso ente querido. Toda a gente fala daquela pessoa que morreu, nas circunstâncias em que ela morreu. E, portanto, esta exposição de tudo e por tudo também pode aumentar muito a dor da família, como é óbvio. E acho que deve haver muito cuidado, a forma como se escreve, a forma, sobre o que se diz, sobre o que se publica, com a autorização da família, de preferência, porque eu posso não querer que deem a notícia de que o meu ente querido morreu. Eu posso não querer. Eu tenho todo o direito de não querer.
Bem, nós vamos ter de acabar porque o podcast já ultrapassou o tempo definido. Mas só uma última questão que temos de fazer. O que é que diria aos ouvintes, em poucas palavras, que estão agora a experienciar uma perda ou que estão em processo de luto? Que colo é que lhes daria?
O colinho é palavras, acho que, de doçura, no sentido em que esta experiência que estão a viver é reflexo de uma relação, com certeza, que dava muitas coisas boas, que é uma experiência, em princípio, normal, e que devem procurar colinho, permitirem-se estar sozinhas, permitirem viver esta experiência também consigo mesmo, porque é uma experiência muito individual, mas também procurarem o colinho das pessoas que sejam capazes de apoiar, sejam profissionais, sejam amigos e família. E esta é uma oportunidade para se conhecerem melhor também, uma oportunidade para possivelmente crescer sobre vários assuntos.
Muito obrigada, Márcia, foi um prazer.
Obrigada, agradeço.
Foi um gosto e obrigado pela deslocação do norte até aqui.
Valeu, Zé. Márcia veio de propósito de Paredes de Coura.
Valeu, muita pena.
Para aqui.
Agradeço.
Mas já agora também aproveitamos, já não vai a tempo, porque quando os ouvintes ouvirem.
Este episódio está a ser gravado antes da apresentação
do livro,
que já vai na terceira edição, certo?
Sim. Exatamente.
Na Feira do Livro.
Amanhã na Feira do Livro de Lisboa, sim, a terceira vez.
E esperemos que corra tudo.
Espero que sim,
melhor.
É sempre uma emoção entrar lá dentro. Para mim é sempre uma emoção.
Muito obrigada, Márcia. Obrigado.
Obrigada.
Entre Pontes, este podcast é uma parceria Associação O Companheiro, programa BIP-ZIP da Câmara Municipal de Lisboa e Nova FCSH, com produção Bauer Media Portugal.